Pandemia e fé. O que aprendemos sobre Deus em tempos de isolamento? Pandemia e fé. O que aprendemos sobre Deus em tempos de isolamento nos conduziu a ler as Escrituras em silêncio, a sentir versos que acalentam e a aplicar parábolas à vida cotidiana. Aprendemos com a dor e com a esperança da tradição católica, rezamos online e mantemos a comunhão além da tela, cuidamos uns dos outros com caridade e criamos rotinas que fortalecem a resiliência. Conversamos sobre o luto, a ansiedade e o rosto consolador de Deus, propondo uma pequena reforma da alma para renovar nossa esperança. Principais aprendizados: ouvimos Deus no silêncio das nossas casas. Unimos-nos por meio de telas e orações. Sentimos nossa fragilidade e a força da esperança. Vivemos a fé em pequenos gestos de cuidado. Aprendemos a confiar sem respostas rápidas. Nossa leitura das Escrituras em isolamento, quando as portas se fecharam, abrimos a Bíblia como quem abre uma janela para o mundo. Lemos em voz baixa e deixamos a luz das palavras guiar o dia. Cada trecho tornou-se um tijolo de esperança, cada oração um compasso de propósito. Em tempos de isolamento, a palavra nos guia com calma firme e beleza simples. A fé não é fuga, é caminho. Ouvimos com paciência, respiramos fundo e cuidamos de quem amamos, mesmo de longe. Deus encontra-nos no silêncio, oferecendo consolo e direção. Mantemos a fé acesa, partilhamos o pouco que temos e cuidamos do próximo, mesmo sem nos ver com frequência. Este tempo nos revelou um tema central: pandemia e fé, o que aprendemos sobre Deus em tempos de isolamento. Ele não nos abandonou e ensinou a amar na distância, a orar com sinceridade e a confiar no amanhã. Reformar nossa casa começa pela alma. Com cada leitura e cada gesto, renovamos o coração e o nosso propósito, para que a vida em casa também seja vida no mundo. Versículos que nos confortaram na pandemia e fé durante esse período longo, certos versículos tornaram-se abrigo, versículos bíblicos para superar o medo. Salmo 23 lembra que o Senhor é nosso pastor e cuida de nós, mesmo em caminhos íngremes, trazendo repouso e coragem. Salmo 46 oferece refúgio: Deus é nossa fortaleza quando o mundo parece ruir. Filipenses 4:6-7 nos ensina a não ficar ansiosos, entregando pedidos a Deus pela oração, para que a paz de Deus guarde nossos corações. Isaías 41:10 nos lembra que não precisamos temer, Deus está conosco. Essa promessa nos dá coragem para enfrentar cada dia com humildade e fé, mesmo à distância. Versículos com texto, lição, aplicação: Salmo 23:1-3. Deus cuida de nós como pastor, confiança, proteção, descanso no caminho. Filipenses 4:6-7. Ansiedade versus oração, paz de Deus. Mente protegida. Isaías 41:10. Presença de Deus em tempos de medo, não temas. Eu estou contigo, acalmai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Como aplicamos as parábolas à vida diária? As parábolas guiam nossa prática diária de fé. Na parábola do bom samaritano, perguntamos: quem é meu próximo? O próximo pode ser alguém que cruzamos na cidade ou na tela, então escolhemos ajudar, ouvir e doar, ainda que seja pouco. A do filho pródigo nos ensina a perdoar, receber quem retorna e deixar o orgulho de lado. A parábola do semeador lembra que a palavra cresce conforme o solo de cada coração, semeamos com paciência, sem exigir respostas imediatas. Nossas rotinas se transformam: oração diária simples, leitura rápida e consciente, gentileza e gratidão. Mantemos contato com quem podemos, ajudamos quem precisa e celebramos cada pequena vitória espiritual. A fé não é uma vela que se apaga, é fogo que se alimenta de gestos simples e de esperança no amanhã. Lições bíblicas para guiar nossa alma: humildade para ouvir, coragem para agir, paciência para esperar e gratidão pela vida. Confiamos que Deus guia nossos passos, mesmo quando o caminho não está claro. Mantemos a fé viva por atitude simples: servir, perdoar, agradecer e confiar no tempo de Deus. Ensinamentos católicos sobre dor e esperança: quando a dor chega, respiramos fundo e lembramos que não estamos sozinhos. A dor não é sinal de abandono, mas caminho para a graça. Encontramos consolo na comunidade, na oração e na presença de Deus que nos sustenta. Reformar nossa casa é possível, mas reformar nossa alma é fundamental. A esperança não é apagar lágrimas, é enxergá-las como água que rega a fé. Ao ajudarmos o próximo e pedirmos forças, crescemos juntos. A caridade nasce do amor recebido de Deus e que queremos devolver aos que sofrem. Em tempos de isolamento, reiteramos o tema pandemia e fé, o que aprendemos sobre Deus em tempos de isolamento. Ele não nos abandonou, ensinou a amar na distância, a orar com sinceridade e a confiar no amanhã. Reformar nossa casa começa pela alma. Com cada leitura e cada gesto, renovamos o coração e o nosso propósito, para que a vida em casa também seja vida no mundo. Nota: pandemia e fé, o que aprendemos sobre Deus em tempos de isolamento nos ensina a buscar a presença de Deus mesmo quando a casa treme. A caridade nas práticas da igreja: a caridade é nossa prática essencial. Não ficamos de fora, agimos. Alimentamos os famintos, vestimos os frios, visitamos os doentes e acolhemos os perdidos. A caridade transforma o mundo, é o chão onde a fé respira. Quando fazemos caridade, nossa fé torna-se visível. Ouvir, consolar e estender a mão mudam vidas e lembram que somos igreja em saída, levando o consolo que é a presença de Deus. Doutrina que nos susta em tempos duros a providência de Deus e as virtudes teologais nos sustentam. Nada acontece por acaso, Deus usa tudo para fortalecer nossa fé. Fé, esperança e caridade caminham juntos, guiando nossos passos mesmo na escuridão. Mesmo na doença e na perda, mantemos o foco no amor de Deus que não nos abandona. Como rezamos online e em cultos virtuais, mantemos a presença de Deus em cada lar. A oração online e os cultos virtuais mostram que a santidade pode morar no nosso espaço cotidiano, com menos ruídos, mais silêncio e a mesma graça. A fé não depende do local físico, pandemia e fé nos convida a repensar onde a oração acontece, cuidando da casa como igreja, sem perder a humildade de pedir ajuda e oferecer apoio aos que nos cercam o valor da participação em missas online. Criamos rituais simples, abrir a Bíblia, acender uma vela, rezar em voz baixa e convidar a família a participar. Tudo fica mais claro quando cuidamos do ambiente, do horário, da voz que ora e da atenção aos gestos de silêncio. Dica: a oração online funciona melhor quando a casa respira fé, rituais simples, horários previsíveis e corações abertos. Oração online, ferramentas e boas práticas. Usamos ferramentas que ajudam, não atrapalham. Áudio claro, liturgia em tela e recursos visuais que mantêm o foco. Boas práticas, horário fixo, espaço preparado, notificações desligadas, respeito ao tempo de oração e envolvimento da comunidade com pedidos de oração. Prepare-se com leitura breve, cante se puder e termine com silêncio. Ferramenta, videochamada, uso e boas práticas. Compartilhamos presença, câmera estável e som claro, ordem de fala, chat de oração. Use para intenções e testemunhos. Seja breve e respeitoso leituras digitais. Tenha a Bíblia aberto, leia pausadamente, marque passagens tocantes e meditações guiadas, inicie a oração, reserve 2 minutos de silêncio ao final, culto virtual e participação comunitária à distância. Mesmo à distância, a comunidade permanece. Compartilhamos leituras, testemunhos e músicas, mantendo a responsabilidade de convidar outras pessoas e cuidar dos doentes. Comunidade não é apenas estar ali, é ouvir e responder com amor. Criamos momentos de troca, orações em grupo, partilha de necessidades e celebração de bênçãos. O calor da fé se faz presente quando cada um se coloca em oração e escuta o outro. A verdadeira comunhão não depende da distância física, mas da disposição do coração em rezar juntos. Mantemos a comunhão apesar da tela, mesmo com telas entre nós, a comunhão segue firme. Seguimos partilhando a vida, mantendo os sacramentos quando possível ou adaptá-los com reverência. Cada casa é uma igreja doméstica. Oramos, cantamos e cuidamos uns dos outros com gestos simples de caridade. Assistência pastoral à distância, apoio pastoral remoto e aconselhamento telefônico quando as portas físicas se fecham, caminhamos pela fé que não depende de paredes. O apoio pastoral remoto é uma ponte que mantém a comunidade unida. A cada ligação, a cada vídeo, ouvimos com paciência, rezamos juntos e oferecemos palavras simples de conforto, baseadas na Bíblia e nos ensinamentos da igreja. Não é apenas ouvir, é abrir espaço para a esperança crescer, mesmo diante da dor. Essa prática alcança quem não pode ir à igreja agora, orientações pastorais para o isolamento. Usamos telefone, videochamada e mensagens para estar perto. A proximidade não substitui o encontro presencial, mas permanece como uma mão que segura a nossa. E, ao falar de pandemia e fé, lembramos que Deus caminha conosco em silêncio e que a fé floresce quando compartilhamos dor e alegria. Modo de atendimento, descrição, benefícios, telefone, conversa confidencial por voz, acesso rápido, conforto de falar sem tela, videochamada, encontro visual que aproxima, expressões faciais ajudam a entender o coração, mensagens, trocas de fé entre encontros, mantém presença espiritual diária, observação. Mantemos a confidencialidade de cada conversa e seguimos políticas simples de proteção de dados. Limites éticos e segurança ao cuidar por vídeo. Cuidado à distância exige limites éticos. Não substituímos profissionais, não gravamos sem permissão e não compartilhamos dados sem consentimento. A confidencialidade é fundamental. Estabelecemos regras sobre horários, conteúdo e respeito. A segurança digital é essencial, plataformas seguras, contatos verificados e proteção de dados. Em situações de risco, encaminhamos a serviços locais de emergência. Nosso cuidado é pastoral, não médico, sempre com a dignidade de cada pessoa em mente. Pastores e comunidades que nos acompanham, somos uma rede de pastores, conselheiros e comunidades, paróquias, comunidades de fé, ministérios leigos e grupos de oração. Juntos, formamos um abraço que atravessa a distância, mantendo vivo o envio da Igreja. Cada líder traz cuidado único e coragem que inspira nossa caminhada. Como cultivamos resiliência espiritual, cultivar a resiliência espiritual é como reformar uma casa da alma. Cada dia traz um cuidado. Cada passagem da palavra é um tijolo. Cada gesto de amor, uma parede que sustenta tudo. Mesmo diante da ansiedade, buscamos a presença de Cristo. A fé cresce com participação espiritual, eucaristia em pensamento, oração em família e gratidão. A comunhão permanece viva no nosso coração, mesmo à distância. Revisitamos as promessas de Jesus, praticamos o perdão, servimos aos outros e mantemos o foco na esperança que nunca falha. Reformamos a casa da vida com silêncio, compaixão e propósito. E quando caímos, levantamos-nos juntos pela graça que nos sustenta. Práticas diárias que fortalecem nossa fé na pandemia, leitura bíblica breve pela manhã, oração simples ao longo do dia diário de gratidão. Essas rotinas mostram que Deus não nos abandona e que a fé se renova com gestos simples. Ligar para alguém, enviar uma mensagem de apoio e cuidar de quem está ao nosso redor. Momentos prática benefício manhã, leitura de 5 minutos da Bíblia ou Salmos, começo sereno, gratidão tarde, oração breve de agradecimento, mantenha a paz interior noite, reflexão de um item do dia, dormir com esperança, dica prática, reserve alguns minutos por dia para respirar fundo, agradecer e descansar a mente. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Salmos 34:18. Rotinas simples de oração e meditação em casa, criamos rotinas simples que cabem na vida diária. Oração matinal, respirações em silêncio, leitura curta da palavra e uma canção que leva o espírito. À noite, fazemos um exame de consciência rápido, agradecemos as graças recebidas e pedimos forças para amanhã. O silêncio aproxima-nos de Deus. Pequenos hábitos que renovam nossa esperança, agradecer por três coisas ao fim do dia, escrever uma palavra de esperança no espelho, enviar uma mensagem de apoio a alguém, regar uma planta com o tempo, esses toques tornam-se parte da nossa identidade. Solidariedade religiosa em ação, a caridade é prática diária. Não é apenas palavra, é ação que cura feridas. Quando ajudamos o próximo, seguimos as obras de misericórdia de Jesus. A fé torna-se visível pelo serviço que acolhe, alimenta e cura. Nossas redes locais, paróquias, comunidades, grupos de oração organizam cestas de alimento, doações, visitas e orações em conjunto. A mobilização transforma vidas e une comunidades, especialmente durante a pandemia. A fé que se traduz em cuidado não é quieta, ela caminha entre nós com as mãos cheias de esperança. Perguntas frequentes: o que nos revela a pandemia e fé? O que aprendemos sobre Deus em tempos de isolamento? Vimos Deus perto e distante, sentimos consolo e mistério. A pandemia mudou nossa visão de Deus? Sim, aprendemos a enxergar Deus em gestos simples e a esperar com paciência. Como a fé sobreviveu ao isolamento? Orações em voz baixa, cantos pela janela e esperança constante. Porque sentimos raiva de Deus às vezes? A dor é crua, questionamos e buscamos sentido. A solidão aproximou-nos de Deus? Em parte, há silêncio que fala, mas também sentimos falta do toque. Podemos confiar em Deus após a crise? A confiança cresce aos poucos, a fé fica mais sincera. Como a comunidade virtual ajudou nossa fé? Reuniões por tela mantiveram a comunhão viva. O sofrimento prova que Deus não existe. Não, fé e dor podem coexistir e ensinar. Que práticas fortaleceram nossa fé no isolamento? Orações curtas, leituras simples, ajudar o vizinho e compartilhar silêncio. A fé mudou nossa visão de morte. O medo e a paz coexistem, a esperança permanece no meio do luto. Que lições sobre Deus queremos levar adiante? Amor em ação, presença humilde e esperança que respira. Como equilibrar ciência e fé no futuro? Ciência e fé caminham juntas. Como celebrar a fé depois do isolamento? Retornamos aos abraços, celebramos com oração e serviço e lembramos o aprendizado. Conclusão: a pandemia nos revelou que Deus está presente no silêncio de casa e na distância das telas. Nossos gestos de cuidado, as orações online e a caridade cotidiana mostram que a fé não é fuga, é caminho. Ao transformar a casa em igreja, fazer da oração uma rotina e nutrir a esperança, formamos uma comunidade que atravessa a tela e alcança o mundo. A dor é real, o luto também, mas a esperança se ergue a cada gesto de amor, perdão e caridade. Nossa resiliência espiritual nasce do cuidado com o próximo e de uma fé que permanece firme na adoração, guiada pelo amor de Deus. Que possamos manter as rotinas simples que fortalecem a alma: oração, leitura breve, cuidado do próximo e apoio mútuo, inclusive à distância. Que a casa permaneça cercada de fé, a tela seja ponte e não muro, e que possamos declarar com serenidade que a nossa vida é missão.